Olá, bom dia a todos e todas. Mais uma edição do nosso podcast. E hoje nós temos duas convidadas que têm muito conteúdo para compartilhar com a gente. Então, o tema de hoje é felicidade e propósito na construção de marcas fortes e empáticas. E para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui a Patrícia Santos, nossa convidada de estúdio.
Olá, bom dia.
E no online nós temos a Domitila Carbonari, do grupo Eco Rodovias. Elas vão se
Olá, pessoal.
apresentar. Tudo bem, Domitila? Pode
Tudo jóia?
começar. Nós vamos fazer uma pequena introdução. Domitila, pode falar um pouquinho aí do grupo, do seu trabalho. Vamos lá.
Maravilha. Primeiro, obrigada pela oportunidade aqui de dividir esse espaço com vocês. Tenho certeza que vou aprender muito aqui nessa troca. Bom, gente, meu nome é Domitila Carbonari. Eu sou uma profissional de comunicação corporativa já há 20 anos. Já circulei aí pelas diversas disciplinas da comunicação, então desde comunicação interna, imprensa, gerenciamento de risco, de crise, eventos, publicidade, por aí vai. Hoje eu estou como gerente de comunicação corporativa dentro do grupo EcoRodovias, que é o maior operador de rodovias hoje no Brasil. Ocupo essa posição há 2 anos e enfrentando desafios aí novos, recentes, de rebranding, de reposicionamento de marca, de lançamento de um novo propósito, né? E aí contar um pouquinho, né? Acho que a parte do trabalho me define, mas já que aqui a gente também está falando de felicidade, acho que felicidade é uma parte do que sou. Tem uma outra felicidade também que é o meu lado pessoal. Sou uma pessoa que adoro ler, adoro literatura, adoro fazer meus bordados, viajar. Sou mãe da Amelie, que é uma pet aí de 1 aninho de idade, paixão da minha vida. Então é isso. Prazer.
Obrigada. Patrícia.
Olá, eu sou a Patrícia Santos, especialista em gerenciamento da raiva. É, a gente já vai falando assim porque a gente sabe que quando fala em raiva ninguém tem, né? Tanto é que o nome do livro é Raiva, quem não tem? E depois acabei fazendo uma especialização na ciência da felicidade com o professor de Harvard, Tal Ben-Shahar, onde eu faço parte também do HSA, que é a Associação Americana dos Gerenciadores da Raiva e Associação Academia da Ciência da Felicidade. E juntando tudo isso, minha outra, né, que na verdade eu falo especialização, mas é uma paixão, que é falar sobre Disney. Sou uma Disney lover e como que a gente vai colocar todos esses ingredientes com muito conteúdo, trazendo inclusive dados completamente novos, né? Porque saiu agora, faz não vai fazer um mês ainda, o relatório dos países mais felizes do mundo. E pelo oitavo ano consecutivo, a Finlândia lidera esse ranking. O que faz um país ser considerado o mais feliz do mundo? E como é que a gente pode colocar isso na gestão das empresas? A gente vai contar para vocês daqui a pouco.
Então, gente, vocês viram que a Patrícia não falou, mas ela foi beber diretamente da fonte, um dos países mais felizes do mundo, que é a Finlândia. Ela acabou de chegar, aliás, até achei que não fosse dar tempo para o podcast. Ela falou: Cleide, eu estou na Finlândia. Eu falei: ai, meu Deus, eu quero muito você no próximo para falar com a Domitila, a gente fazer uma conversa junto. E deu certo. Ontem, inclusive, ela esteve no People Tech Summit, fez uma palestra incrível. Eu acompanho o trabalho dela e também tem um trabalho incrível do grupo Eco Rodovias com a construção com o rebranding, né? Então eu quis juntar as duas porque eu acho que faz muito sentido quando a gente fala da construção de marcas fortes. A gente tem vários caminhos que permeiam a chegada até uma marca forte no mundo corporativo, né? Eu queria que a Domitila iniciasse falando como que foi esse trabalho recente que vocês fizeram no grupo Eco Rodovias, quais foram os caminhos que vocês enfrentaram e as dificuldades também. E aí a gente vai linkar com todos os dados aqui que estão quentíssimos que a Patrícia trouxe para a gente. Pode ser, Domitila?
Claro, sem dúvida. Bom, acho que o primeiro passo, assim, né, a gente passou por um processo aqui de rebranding e esse processo revisitou, né, não só a nossa marca corporativa, mas também toda a nossa arquitetura de marcas e nossas concessionárias, que elas passaram a se chamar Ecovias, né? Mas acho que o mais importante aqui é a gente olhar que junto com esse trabalho de rebranding, a gente também teve a oportunidade de olhar para dentro de casa e definir um propósito para nossa companhia, né? E esse propósito foi definido assim com base em muito estudo, muito pesquisa, né? Então a gente ouviu os nossos colaboradores, ouvimos liderança, ouvimos o mercado, entendemos um pouco como é que a empresa já se comunicava dentro dos nossos materiais e etc, para a gente entender que a gente se diferenciava do mercado, né? E aí, com base em todas essas pesquisas que a gente fez, a gente entendeu que a gente se diferenciava muito em três aspectos, né? Um que tinha a ver com a questão da excelência técnica, o outro impacto positivo que a gente gera para a sociedade, e o outro com as questões da sustentabilidade, né? E tudo isso ajudou a gente a definir o nosso novo propósito, que é viabilizar caminhos nunca antes imaginados, né? Que é um propósito bastante inspirador, que eu acho que ele conecta as pessoas emocionalmente com a companhia, e ele mostra essa companhia que está de olho na inovação, que está de olho na vanguarda, que quer ser referência no setor. E isso acaba, né? A gente está falando aqui sobre felicidade, sobre propósito e como isso ajuda a impulsionar as empresas. A gente percebe que ter um propósito forte como esse ajuda as pessoas a darem sentido para aquele trabalho que elas desenvolvem, né? E a gente percebeu, assim, dentro desse lançamento de marca e de lançamento de propósito que aconteceu simultaneamente, a gente viu a motivação das pessoas ali quando a gente trouxe isso a público, né? As pessoas se identificaram com aquilo. Então, hoje a gente, assim, é muito recente essa mudança, né? Faz exatamente um mês que a gente fez essa virada, mas a gente já percebe que as pessoas incorporaram isso dentro da dinâmica delas de trabalho e entenderam agora um pouco mais, assim, a nossa razão de ser, né? E é um propósito muito genuíno, e acho que é por isso que ela fez sentido para as pessoas que estão dentro do grupo Ecodovias, né?
É, todo o processo de rebrand, ele tem algumas delicadezas, né, que a gente tem que considerar. O que que você entende que foi o mais complexo aí nesse processo? Quais foram os receios que vocês tiveram até, de dentro para fora inicialmente, né?
Perfeito. Eu acho que o primeiro deles, assim, né, a Ecorodovias é um grupo aí de 25 anos, né, que já tem uma história contada, que já tem todo um histórico, todo um posicionamento de marca que já existia, né? Então, acho que quando a gente foi olhar um pouco para o futuro da companhia, a gente não quis abandonar aquela história que já existia dentro de Ecorodovias, mas incorporar essa nova Ecorodovias que somos hoje, né? A empresa mudou muito nos últimos anos. Então, mudou no sentido de que ela é mais complexa, ela tem mais unidades, ela cresceu muito, mas ela também melhorou muito a sua governança, ela tem olhado para as questões de sustentabilidade com muito afinco, então, assim, a gente tem uma agenda ESG hoje, com metas muito bem definidas, a gente tem, como eu comentei, né, uma governança muito robusta, então somos uma capital, uma empresa de capital aberto, então a gente segue dinâmicas muito rigorosas em relação à governança e a gente tem já uma projeção de futuro, né? Então, eu acho que uma marca, quando a gente faz um rebranding, ele é bem sucedido quando você entende isso, né? Você entende as características que a empresa já tem, entende para onde ela está indo e que seja uma coisa genuína de fato, né? Que seja uma coisa que realmente represente o que a empresa é e como ela deseja ser reconhecida no futuro, né?
Legal. Pessoal que está assistindo a gente, pode ficar à vontade para fazer pergunta a qualquer momento para uma das duas ou para as duas, não tem problema. Vamos participar conosco. A gente está ao vivo aqui no Floripa Podcast. Nós gravamos num estúdio no centro, de Florianópolis. O Anderson aqui comandando a mesa com maestria. Então, podem mandar perguntas para a gente. Uma coisa que a gente percebe, Domitila, olhando as redes sociais do grupo Ecorodovias, vocês devem com certeza ter um trabalho muito bom de engajamento de profissionais, da pessoa colaboradora. Isso é visível ali, até no. A gente entra nos posts dos colaboradores para sentir a empresa, para estudar a empresa antes da gente fazer o podcast. E aí é isso, quando a Domitila abriu a câmera, a gente já viu que ela estava sorrindo, feliz, e eu falei assim: poxa, foi a escolha certa. E isso eu vi nas redes sociais dos colaboradores do grupo Ecorodovias, então parabéns. É perceptível como o cuidado no trato com as pessoas ali. E aí entra a Patrícia falando de felicidade. Como isso é importante, né? Como é legal a gente estar, nós que somos CLT, né? Estar num ambiente corporativo que você acorda de manhã e fala: poxa, que legal, vou começar minha jornada hoje, eu estou feliz, eu tenho um propósito que tem a ver, com o meu propósito de vida pessoal e eu sou feliz por isso. É tão bom, né?
Você viu, mas assim, ó, eu adorei, Domitila, porque eu não conhecia toda a história, né? E até os bastidores, como você trouxe, e como está alinhado com realmente a ciência da felicidade. Porque quando você diz assim, nós escutamos os nossos colaboradores para construir nesse nosso propósito, a partir do momento que eles tiveram voz ativa, que foram escutados, eles já se sentiram pertencentes. E se tem uma coisa, a gente tem, segundo Schultz, né, diz que o ser humano ele tem três medos: o medo de ser ignorado, humilhado e rejeitado. O ignorado é eu ser mais um número aqui. E se a gente pegar já de 1869, o caso de Elton Mayo, quando ele foi fazer uma experiência, estou pegando aí administração científica, lá atrás mesmo, né? Onde eles colocavam luz, eles aumentavam a luminosidade da fábrica para ver se as pessoas produziam mais. E produziram. Diminuíram a luminosidade e continuaram produzindo mais. Aí aumentaram de novo e as pessoas continuaram produzindo mais. E aí começou, mas vem cá. Tem a questão da luminosidade ou não? Porque o que que isso está interferindo? E descobriram o seguinte, que o que interferia é que as pessoas viram que tinha gente olhando por eles, que tinha gente cuidando, tinha gente junto, tentando achar um melhor jeito de produzir. E isso fez com que ficassem mais motivados. Então, os três níveis de empatia, eles vêm para acabar com os nossos problemas, os nossos três medos, que é quais são? Então, se o primeiro é ser ignorado, a partir do momento que a gente dá atenção realmente para os colaboradores, eu tiro esse medo deles. E o ignorado, no nível de empatia, é presença. Então, o líder, ele realmente, ele está presente, ele diz, minha sala está sempre aberta, mas ele está sempre no celular ou com o computador aberto e nunca para ouvir. E se tem uma coisa que a gente, né, hoje está puxando muito, é escuta intencional, é ouvir com o coração e com a mente aberta. Se o segundo é se sentir humilhado, é quando a tua competência não está sendo colocada, valorizada. E a outra, a empatia, é de cognição. É o que que o outro entende? Como é que o outro compreende aquilo que eu estou falando? E o terceiro, que é o rejeição, é das pessoas se sentirem amadas, queridas. E o nível da empatia ou da emoção, que é o que faz com que a pessoa não se sinta rejeitada. E isso a pessoa se sente, obviamente, acolhida. E apesar de o mundo estar extremamente conectado, nós estamos vivendo uma época que as pessoas se sentem muito sozinhas. As pessoas se sentem com solidão, com um nível de ansiedade muito alto. O Brasil é o primeiro em nível de ansiedade no mundo. E nós somos também o primeiro em turnover. Eu até, né, até ontem no People Tech Summit, até a gente comentou que o problema do Brasil hoje não é nem só a quantidade de turnover, de pessoas que saem do trabalho, mas de gente para contratar. A gente não consegue gente para contratar. Está difícil de contratar pessoas. A partir do momento que eu tenho uma empresa onde eu me orgulho de fazer parte dela. Porque, poxa, uma empresa que tem capital aberto, que ela está, né, no Brasil todo, que ela tem uma governança, você começa a se sentir orgulhoso de fazer parte dessa empresa. Quando as pessoas te perguntam quem você é, a gente fala: meu nome é Patrícia, eu trabalho na Conexão. Então, geralmente, o nome da minha empresa sempre vem junto. Quando alguém, né, se encontra alguém numa fila de supermercado, a pessoa quer saber o que você faz da vida. E quando a gente fala o nome de uma empresa que dá orgulho de falar o nome dela, isso traz felicidade. Isso faz também com que o Raj Sisodia, o autor de Capitalismo Consciente, ele trouxe um dado num congresso de que 20% dos ataques cardíacos acontecem na segunda-feira.
Ai, meu Deus.
Então,
que interessante, hein?
olha a importância, né, da gente gostar do que a gente faz e saber que a gente é acolhido onde a gente vai trabalhar, né?
Isso é muito importante, né, Domitila? Vocês aí utilizam quais? Vocês têm reuniões de face a face, reuniões. Vocês estão. Peraí, deixa eu organizar minhas perguntas aqui. Qual o contexto de vocês? Porque a Patrícia falou sobre o contexto de trabalho. Vocês estão presencial 100%, híbrido? Como que é o contexto hoje de vocês?
Perfeito. Hoje o grupo EcoRodovias adota o modelo híbrido, então a gente fica 3 vezes presencial, 2 vezes home, mas a gente é muito diverso, assim, né? Então, assim, nossos times operacionais estão 100% do tempo em campo. Hoje a Eco tem 13 unidades, 14 unidades, e a gente está espalhado aí em 8 estados do Brasil, então são equipes muito diversas, né? Mas o time administrativo a gente tem esse modelo híbrido, né? E aí, respondendo a sua outra pergunta que você comentou, sim, a gente tem, né? Eu acho que o forte muito do Grupo Ecodovias, ela tem uma cultura muito forte. E dentro da nossa cultura, um dos principais valores é a colaboração. Então, a gente tem uma troca muito forte entre as pessoas, né? Isso é um traço de cultura, assim, realmente muito perceptível dentro do grupo Ecodovias, né? E o fato da gente ter essa colaboração ajuda com que as pessoas sejam muito próximas, muito abertas, que a gente tenha realmente espaços de escutas, de, como a Patrícia comentou, né? De escutas intencionais, de fato, né? E eu acredito muito que a comunicação interna, ela ajuda a criar a fortalecer a cultura de uma companhia, né? Porque afinal a comunicação interna também cria alguns ritos e símbolos que são importantes para fortalecimento de cultura, né? Então, dentro do Grupo Ecodovias, a gente tem, por exemplo, né, a gente tem um bate-papo com a liderança, que a gente reúne todo o grupo, ao mesmo tempo, em que o nosso CEO está lá para falar sobre a estratégia da companhia, sobre resultados, sobre os temas que são mais relevantes. Mas a gente também tem esses encontros acontecendo dentro das diretorias, com, por exemplo, cafés com diretores. E não só isso, né? A gente estimula muito que a liderança mesmo seja uma liderança presente e que crie esses espaços realmente de troca e etc, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Ouvindo um pouco a Patrícia, assim, eu achei muito interessante que eu fiquei pensando aqui, né? A gente fala muito sobre olhar para a experiência do colaborador, né? Mas eu acho que a gente deveria pensar um pouco de dar um olhar um pouco para a vida do colaborador, né? Porque a gente passa tanto tempo no nosso trabalho que a gente tem que transformar o trabalho numa parte significante, feliz e leve do nosso dia, né? Então, acho que é isso que eu tento propiciar um pouco quando eu penso em eu trabalho com comunicação, mas eu acredito que comunicação interna, principalmente, ele é um vetor importante de transformação cultural. Então, é sempre isso que eu penso, assim, como é que eu consigo criar ambientes onde que realmente as pessoas contribuem, as pessoas tenham voz e as pessoas sejam participativas e que a estratégia da companhia permeie, mas de uma maneira leve, né? E a coisa flui e isso gere resultado para a empresa, né?
Sim, com certeza. A Patrícia tem. Ela fez ontem uma apresentação que ela trouxe lá
Na Finlândia.
da Finlândia, que é muito interessante, gente. Ouçam o que a Patrícia vai falar. São os 5 Fs.
Pois é, a gente aprendeu lá, já que eles são o país mais feliz do mundo, então as visitas técnicas foram empresa e universidade, com os empreendedores e com as pessoas da cidade mesmo, né? De várias cidades que a gente foi para Ivalo e para Helsinki. E interessante porque o diretor da universidade, ele nos colocou sobre os 5 Fs. A gente já ouviu falar em 5 Fs da qualidade, né? Mas
Sim.
5 Fs, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar. E olha só, diz que o primeiro F é o fearless, que é sem medo. Que se a gente quiser uma sociedade que seja feliz, ela pode errar, ela pode inovar sem medo de errar. Sim, então, para isso, eu tenho que ter uma abertura e uma confiança muito grande. Uma coisa que nos chamou muita atenção é que toda vez que a gente fazia pesquisa na rua e perguntava: você realmente é feliz? Esse dado aqui de vocês serem o país mais feliz do mundo é verdade? As pessoas diziam: mas você não vê? Aqui a gente tem segurança. Era todo mundo, a primeira coisa que falava era a questão de segurança, né? Você não vê as notícias do mundo? E é interessante porque uma das chaves de atendimento da Disney, a primeira é segurança. Tanto é que segurança para eles é em primeiro lugar e vem antes de cortesia, vem antes de eficiência. Então, olha a importância da gente se sentir seguro, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Tanto é que está aí a NR1. O segundo é questão de liberdade. E olha que lindo, eles falam assim: a liberdade de você ser quem você é e de você se tornar quem você quer se tornar. Então, como é que fica um RH, uma gestão de uma empresa, né, para ver assim: será que a pessoa está no lugar certo? Será que ela gosta de fazer esse serviço? Será que ela não teria uma experiência ou, às vezes, uma habilidade para uma outra área? Até porque tem uma frase do Nietzsche que eu gosto muito, que ele diz assim: quem tem um porquê na vida supera quase qualquer como. Então, a história de ter o um propósito, né? Por que ter um propósito? Porque se eu tenho um propósito, eu não vejo o meu problema como um obstáculo, mas eu vejo como um desafio para eu buscar novas habilidades, para eu desenvolver novas habilidades e poder ir à frente. O terceiro é funcionalidade. Tudo funciona. Lá tudo funciona, né? Então, escola é pública, a questão de saúde funciona. E na empresa, como é que tudo pode funcionar? Uhum. Quando eu precisar de alguma coisa de um outro departamento, será que vai funcionar eu pedir? Será que vai vir rapidamente? Será que a funcionalidade de todos os processos não está tendo retrabalho ou não está tendo gargalo? Uhum. Ou não está tendo alguma coisa que está gerando, às vezes, um trabalho desnecessário? E que poderia ser mais fácil? Será que o software que a gente tem realmente é o melhor, né? Ou a gente teria que rever alguma funcionalidade para ele? E clareza de fluxo. Eu estou na funcionalidade, e eles trazem a funcionalidade uma outra palavra chamada SISU. Uhum. SISU já é uma palavra da língua finlandesa, ela é antiga, ela quer dizer entranhas, intestino. A gente tem que lembrar que a Finlândia, ela tem 1.300 quilômetros de divisa com a Rússia. E ela já teve, né, sobre domínio da Rússia, sobre domínio da Suécia, várias guerras. E eles colocam o SISU. Até vou ler aqui, porque acho muito legal. Uma força interior, determinação resiliente e coragem diante do impossível. Então, é aquela garra que a Angela Duckworth escreveu, né, sobre garra, que ela diz que vale mais que o talento. É aquele sangue nos olhos de segurar as pontas, uhum, e falar, pode deixar que a gente, uhum, segura, pode deixar que a gente vai à frente. E depois a gente pode abrir um pouquinho mais sobre o SISU. E o quinto, que eu acho mais bacana, é diversão, é fã. Né? Diversão, fã. Como que a gente coloca a diversão dentro da nossa empresa? Uhum. Com o setor de comunicação, é o primeiro. Lá eles falaram muito sobre a questão da arquitetura, de ter ambientes que sejam agradáveis, como essa sala que a gente está aqui hoje, está linda, maravilhosa, né? De ter um verde, de estar em contato com a natureza, de não só ter puff colorido e uma mesa de ping-pong, que isso aí, sabe, é muito pouco. Então, é os cartões e fazer com que as pessoas criem eventos juntas. Eles falaram, uhum, muito da beleza de criar eventos. Inclusive, eles fazem isso com os alunos da faculdade também, de fazerem summit, que eles que têm que organizar. Porque quando a gente organiza uma festa junto, a gente se torna muito mais feliz e muito mais unido. Uhum. Né? E a gente não está mais pensando se a tua ideia é melhor que a minha. A gente está, uhum, pensando qual é a melhor ideia para o evento. Uhum. Então, faz com que as pessoas também fiquem com a cabeça mais aberta, né? E eles falaram muito a questão de ter eventos, de criar ambientes que sejam interessantes de ficar, agradáveis, cartõezinhos, e eles trazem stand-up comédia, tanto para dentro da empresa quanto para dentro da universidade, para provocar o riso mesmo. Uhum. E a gente sabe que quando a gente dá risada, a gente provoca a dopamina, baixa o cortisol, né? Então, você já ganha mais imunidade.
Muito legal, você viu, Domitila, como faz todo sentido você transpor esses 5 F's para o ambiente corporativo. Então, se você for listar ali, eu visualizo assim, uma série de campanhas e de ações no mundo corporativo que cabem perfeitamente dentro dos 5 F's, sabe? Quando você falou que você tem ali o ouvir e colocar o colaborador dentro, o diretor está disponível dentro de uma sala, eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente tem ouvido muito falar sobre inteligência artificial. Ontem, nas palestras, a gente ouviu muito sobre inteligência artificial. Mas, assim, o ponto que a gente tem que se atentar agora, que eu percebo, é o quanto a gente vai ter que redobrar e redobrar o olhar nos olhos, né? Porque eu vou ter vários agentes de IA na minha empresa trabalhando ali, mas o quanto aquela pessoa que está gerando o prompt, ela está feliz de fato, sabe? A Domitila abriu a apresentação dela falando, eu sou feliz, né? Eu gosto de diversão. E todas nós aqui temos esse perfil. Eu sempre falo para a minha equipe, todo e qualquer trabalho tem que te trazer felicidade e tem que ser divertido. Porque quando isso não acontece, eu perco o meu propósito, né?
Você sabe que eu esqueci de uma, né? Porque eu falei 4 só, né? E a outra é Future Direction, que é visão de futuro. Uhum. Né? De saber, e a Domitila trouxe isso, né? Que o diretor diz para onde que a empresa está indo, o que, que é esperado. Uhum. Então, da gente ter esse senso de para onde a gente caminha, né?
Sim. Você ia falar alguma coisa, Domitila?
Eu acho muito interessante, assim, né? Acho que um pouquinho antes aqui da nossa conversa, eu estava até me refletindo um pouco sobre o que é felicidade, né? Porque eu imagino, assim, principalmente no ambiente corporativo, acho que cada um deseja alguma coisa para ser feliz dentro do ambiente de trabalho. E aí, quando a Patrícia trouxe os 5 Fs, eu falei, poxa, tá aí, né? Tá aí a chave de resposta, né? É, de onde pode estar o caminho para essa felicidade. E eu acho que a busca da felicidade cabe também a gente entender a nossa população, né? Entender, assim, os nossos colaboradores. O que eles buscam para serem felizes e para ter um ambiente ali de bem-estar dentro da companhia, né? Então, acho que por isso também essas. A gente faz muita pesquisa, né, de engajamento, pesquisa de clima, que nos traz insights muito relevantes, assim, para a gente poder usar de forma estratégica, realmente, para atuar dentro desse bem-estar, que ele, a gente sabe que ele é muito relevante para as companhias hoje, principalmente nessa era que você comentou aí, Cleide, da inteligência artificial, né, porque a gente sabe que muitos trabalhos manuais vão ser substituídos, sim, por inteligência artificial, mas nada substitui o ser humano no sentido de que a gente traz. A emoção, a gente traz a conexão que nenhuma máquina consegue trazer, né?
A gente traz o abraço, né?
Sabe que é o abraço quentinho do Olaf,
É.
né? Cura. Abraço é analgésico, eles falam muito isso.
É o olhar no olho. A gente tem ali na Project um ciclo de one-on-one. Então, é assim, eu tenho todo o cuidado de fazer mensalmente. E uma das questões, Domitila, é exatamente isso que você falou. Como está seu equilíbrio entre a vida pessoal e profissional? Então, a minha equipe, né, e a gente olhar cada liderança, é responsável por um time. No meu time, a gente tem a abertura. Claro que não são todos que gostam de falar e de se colocar, mas é uma abertura. Acho que a gente tem que estar cada vez mais atento a que abertura você dá para o seu colaborador, né? De repente ele está ali, ele não tem, já teve casos assim, não tem com quem falar. Né? Hoje as pessoas são cada vez mais isoladas ali em ilhas, em bolhas, né? E quando você vê uma abertura dessa com transparência, com empatia, com ética, entendendo limites de cada um, de repente poxa, aqui eu posso falar, aqui eu posso me colocar. E o resultado, o residual emocional disso é muito significativo, né? Porque, e tem que ser de verdade, né, gente? Tudo tem que ser de verdade, não é só para cumprir papel, para responder perguntas de um LFI, num PDI ali, num one-on-one. Então, a gente tem que ser cada vez mais de verdade, né, ô Patrícia?
Com certeza. A Domitila falou assim, eu estava pensando o que é felicidade, né? Você trouxe. O Tal Ben-Shahar, que é o professor, né, renomadíssimo na área da felicidade, do mesmo jeito que Martin Seligman está para a psicologia positiva, o guru nosso de felicidade é considerado o professor Tal Ben-Shahar. O Tal Ben-Shahar, ele coloca como felicidade é como você olhar para o sol diretamente. Você não vai conseguir mais olhar nada, né? O teu olho depois fica tudo com manchas. Então, a felicidade, se eu correr atrás da felicidade, parece que ela corre de mim também. Então, o que é felicidade, na verdade? É uma paz de espírito, né? Hoje, o que é a pessoa legal? É aquela que é generosa. E como é que eu posso ter tudo isso? Então, ele tem umas letrinhas, ele colocou como inspire. Inspire em inglês seria se inspirar, né? Mas ele começa o inspire com a letra S. Então, ele diz que para a gente ter felicidade, não é uma receita de bolo, mas eu tenho que ter alguns ingredientes. Dentre eles, o primeiro é o espiritual. Espiritual, ele não encara somente como uma religião. Claro, ter uma religião, a gente sabe que a pessoa que tem uma religião, ela tem uma fé. Quando ela tem uma fé, ela tem uma força interna muito maior. Mas a meditação está dentro do Spire, do S do Spire. Saber meditar. E ele diz: se você não tem tempo para meditar 20 minutos por dia, é que você está precisando meditar 1 hora. Eu acho isso muito legal. O Spire tem a ver com propósito e significado daquilo que é a tua vida e daquilo que você faz, que é o S. E como buscar isso? O P é o físico. Não adianta a pessoa estar tá cheia de propósito se ela está acima do peso, se o colesterol está alto, se não consegue dormir direito. E hoje um dos grandes problemas da humanidade são dois. Ele fala que o sedentarismo é o novo tabagismo. Então, tem que botar exercício nesse corpinho todos os dias. Tem que cuidar da alimentação. Tanto é que aqui você pode estudar sobre as zonas azuis. Os blue zones de pessoas que vivem muito mais e com muito mais saúde, como fazer isso? Mas o sono também, a qualidade do teu sono interfere, porque a gente vai para a cama mais tarde, já leva as telas para a cama, né? Já tem um monte de luzinhas no quarto e a luminosidade, por menor que seja, ela atrapalha o seu sono,
Interfere.
porque você para de produzir a famosa melatonina. O I do Spire, né? Nós estamos no I, é o intelectual. Pessoa que para de estudar, emburrece e fica chata, porque o mundo dela fica muito pequenininho. Então, o que que as empresas podem fazer hoje, ou o que que você, muitas vezes, pode fazer por você? Porque, às vezes, a gente fica esperando que a empresa me pague um curso. Mas, gente, tem tanta coisa boa online, gratuita, uhum, hoje, para se fazer. Como que você está expandindo o seu intelecto? Porque pessoa que expande o intelecto, primeiro que não, não enferruja, uhum, né? Porque aquele, é como se fosse uma musculatura. Se você não usa, você enferruja, né? Então, o que que você pode fazer em termos de conhecimento, como você que está aqui nos assistindo, pegando conhecimento? O R, que é a base da felicidade, que é a qualidade dos teus relacionamentos, e o E, que são emoções positivas. Como que a gente pode... Não é fugir da realidade. Porque às vezes fala assim, ah, tá tudo positivo, tá tudo bem, oh, Ru. Não, não é isso, né? Tanto é que felicidade é realidade, realidade é realidade. Não fuja da realidade, mas traga mais emoções positivas para sua vida.
Muito bem. Gente, já tem perguntas aqui. Vamos às perguntas? Peraí, tem bastante. A Alessandra pergunta, a felicidade é uma escolha, mas também são momentos. Como o RH de uma empresa pode colaborar com a constância desse estado? E quais seriam as ferramentas e ações para isso?
Eu posso só antes dela colocar, pode, só para fazer... A gente não acredita na ciência que a felicidade seja um momento. A alegria é um momento. A felicidade, ela é contínua. E eu posso sim estar triste, eu posso estar com raiva e continuar feliz. Mas como assim? Né? Porque eu posso ressignificar uma situação. Uhum. Eu posso, por exemplo, ir almoçar e o almoço está ruim e eu falar, poxa, que legal, né? Só hoje está ruim, os outros foram sempre tão maravilhosos. Então, a gente pode ressignificar uma situação. Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em achar que você vai ficar feliz o tempo inteiro, né? Porque aquela pessoa que é alegre o tempo inteiro, ou está tomando umas boletas muito doidas, ou é completamente fora da casinha, né? Porque não está normal, não está normal. Uhum. Passa a bola.
Passa
para a
Domitila, pega aí, Domitila.
Muito bom. Gente, primeiro eu tô tendo uma aula aqui com a Patrícia, né? Acho que vários insights aqui, de verdade. Eu anotei aqui muita coisa, assim, uma aula de verdade, né? Mas assim, vou colocar um pouco, eu não sou RH, né? Sou comunicação, mas acho que são áreas, assim, sim, que principalmente a comunicação interna e a RH acabam caminhando juntos, né? E aí eu penso assim, né? Se a gente for pensar que felicidade tem a ver, com se conectar ao propósito, eu acho que é importantíssimo a empresa criar caminhos para que todos os colaboradores conheçam a estratégia da companhia, se engajem, entenda qual é o seu papel na contribuição para esse todo. Então, acho que é muito importante programas de desenvolvimento nesse sentido. Acho que isso precisa estar evidente para as pessoas que ela faz parte de um processo dentro da companhia que impactam depois em resultados, né? A gente falou muito da questão do pertencimento, né? De estar num ambiente seguro, né? Olhando ali o exemplo da Finlândia. Eu acho que tudo isso, você realmente estar num ambiente seguro, onde você pode ser você mesmo, ele ajuda as pessoas a terem mais criatividade, a trazerem mais inovações, a trazerem soluções e etc. Né? Então, acho que precisa ter esses ambientes em que podemos errar, em que, sabe, a cultura do erro é válida, em que haja respeito. Então, aí, os programas de diversidade estão com muito foco nisso também, né? A gente está falando só da diversidade de pensamentos, de fato. Então, acho que isso é muito relevante. Outro, acho que programas de reconhecimento também são muito relevantes, né? As pessoas gostam de ser valorizadas. Eu acho que é importante a gente valorizar e ter esses ritos, assim, de reconhecimento para colaboradores. Eu acho que é muito importante. E a gente falou muito aqui, anotando, né, enfim, várias anotações que eu fiz, a gente falou também desse equilíbrio, né, do bem-estar. Então, acho que as empresas, sim, elas têm papel muito importante em definir programas robustos de bem-estar que propiciem esse equilíbrio, né, do bem-estar físico, emocional, psicológico, financeiro. Eu acho que tudo isso contribui, sim, para ambientes saudáveis dentro das companhias.
E tem uma coisa tão simples, gente, que as empresas podem fazer, porque é banho de chuveiro, né? É do líder para baixo, não adianta ser o contrário. É respeitar os tempos de descanso. Quantas vezes eu vejo chegar mensagem para alguém numa sexta fim de tarde ou num sábado, né? O que o líder mandou para a pessoa fazer na segunda. Mas, gente, ele não está trabalhando naquela hora, ele já vai ficar apreensivo do que tem que fazer na segunda. Então, é tentar realmente desconectar. Eles falam que o problema não é a quantidade de estresse, que o estresse até faz bem. Se você não tiver estresse nenhum, você vira apático. O problema é o que é que você faz para se desestressar. Eles chamam de ilha de sanidade, que todo mundo tem que ter a sua. A tua, você falou que você borda, é isso? Você faz bordados, né? E gosta de leitura. Outro gosta de assistir alguma série, ou andar de bicicleta, jogar, eu adoro jogar, montar quebra-cabeça, mas qual é a tua ilha de sanidade? Nem que seja assistir um desenho animado, mas você tem que ter esse momento para poder relaxar, desestressar. Porque o brasileiro, geralmente, chega sexta-feira, ele grita, sextou, e cai na caixa, no caixa-sal, né? Tá no bar com um monte de gente é legal, porque você troca informações, isso é super rico. O grande problema é a quantidade de álcool, porque num primeiro momento ele relaxa, mas depois ele dá rebote. Então não serve para contar como ilha de sanidade. Você vai ter que colocar alguma coisa para poder desestressar.
Ou ter medida certa, né?
Ter saber as medidas ponto, certas, né? Colocar saber limite, ponto, né? Saber os limites.
Isso vale no geral, né? É saber o ponto ali, tipo, ver série, que agora é, né? Todo mundo vê, mas assim, eu vou maratonar...
Que hora desligar, né?
Que horas que eu vou desligar, maratonar aquela série, mas, tipo, tem gente que vira segunda-feira de manhã ali assistindo... Então, e eu já me falo, nossa, eu fui dormir hoje e era 4 horas da manhã porque eu estava maratonando.
Mas ela não vai embora, né? É o excesso. Tudo é o excesso.
O excesso não é.
Você vai ter que fazer contratos com você mesmo, né?
Sim, olha, isso é legal. Fazer contratos consigo mesmo. Muito importante.
Tipo, 10 horas vou desligar, né?
Não, tem que ter, né? Apagar a luzinha, né, do quarto, porque tem toda a questão do ambiente também, como você falou, né, que é importante. Alimentação até as 8, tem todo um ritual aí que os especialistas, né, em bem-estar apregou e a gente tem que olhar mais para isso, se realmente a gente quer ter qualidade, boa qualidade de vida e de produção, né? Mas, Alessandra, obrigada pela sua pergunta. Obrigada, Lilian. Ela diz que a atenção, escuta, liderança presente são fundamentais para essa felicidade no trabalho. Como medir de forma prática o impacto dos colaboradores no fortalecimento da marca? É uma boa pergunta, Lilian. Como vocês chegaram a ter esse olhar assim da mensuração?
Bom, a gente tem pesquisas de engajamento, né, dentro do grupo Eco Rodovias, que a gente faz todos os anos, então a gente consegue entender dentro de várias categorias, assim, né, como estamos. Então, acho que isso ajuda, acho que isso serve de insumos para a gente compreender realmente avanços ou retrocessos ou gaps. Isso ajuda a gente a criar alguns planos de ação, né? Então, é um instrumento importante. E o outro que a gente, assim, eu sou super fã de olhar números e análises. Eu acho que os números hoje ajudam a gente a propor soluções e caminhos, né? A gente também trabalha dentro da comunicação com pesquisas voltadas para a comunicação com colaboradores, não só de medição de canais, mas de entender o quanto que a mensagem está chegando para as pessoas e como essas mensagens estão chegando, como é que está essa relação, por exemplo, de conversas e trocas com líderes e etc. E eu acho que esse conjunto ali dessas pesquisas ajudam a gente a trazer insights e mensurar como é que estão as nossas ações e como é que elas estão se refletindo aí para o nosso público, né?
Eu acredito também, Domitila, que uma outra maneira simples também é a gente ver como é que o mercado está recebendo. Porque a quantidade de feedbacks que a gente recebe do mercado, ou de pessoas que tiveram situações resolvidas, ou cliente satisfeito ou insatisfeito, toda e qualquer comunicação também que venha de fora, até de fornecedor nosso. Né? Ela é válida para que a gente saiba, para poder ver se realmente a turma interna está bem ou não.
Sim, com certeza. O Matheus, obrigada, Matheus, pergunta: vocês acham que a felicidade coletiva dentro de uma equipe ou comunidade pode ser mais poderosa que a individual?
Com certeza. Com certeza. Inclusive, eles falam, né, que para você se desestressar, faça alguma coisa que seja coletivo. E lembra que a base da felicidade é a qualidade dos relacionamentos. Se você tem um melhor amigo dentro da empresa, a possibilidade de você querer continuar nessa empresa e produzir melhor é muito maior. Então, ter realmente laços verdadeiros dentro da empresa traz felicidade e traz produtividade também.
O Matheus falou, ele complementou aqui, ele fala que parece que vira uma corrente do servir, do bem. Quando você faz o bem para o colega, né, você se sente feliz, você tem esse retorno e forma uma corrente. E não só no ambiente corporativo, né? Eu acho que nossos círculos sociais também mostram muito isso, né?
É, no relatório desse ano dos países mais felizes do mundo, são vários critérios, né? O primeiro é o PIB. Mas, assim, a Noruega está em sétimo lugar e é mais rica que a Finlândia. Uhum. Né? E a Finlândia está em primeiro lugar na felicidade, mas o primeiro é o PIB. E depois tem a questão de percepção de corrupção, que daí eu entendo por que muitas vezes a gente não chegou tão alto, apesar que o Brasil subiu esse ano, né, no ranking. E tem generosidade. E o relatório é interessante porque o primeiro, segundo, terceiro capítulo do relatório inteiro falou demasiadamente sobre a importância da generosidade, que é o que você traz, de eu ser generoso, de eu ser cuidadoso com o meu colega de trabalho, que isso volta para mim. Tanto é que eles dizem que é duas mãos, que quando a gente é generoso, duas pessoas ficam felizes, quem recebeu e principalmente quem deu. Se a gente pegar, independente da religião, né? Mas a Madre Teresa, ela diz, sempre quem oferece flores fica com perfume nas suas mãos.
Ai, que lindo. Verdade. Uma grande verdade. A gente tem tanta coisa assim pulverizada, né? E é legal essas conversas porque a gente pode trazer tipo um insight desse da Madre Teresa. Puxa, eu né? Vou acessar informações, então isso é muito importante, né? Referências, e a Patrícia tem, olha com a Patrícia cheia de referências, eu gostei muito disso, hein? O Gabriel, ele está dizendo que 20 minutinhos de meditação por dia já ajuda muito. Eu acho também. Eu
Boa,
acho
Gabriel,
também.
Continua.
É, Gabrielito, meu colega de espanhol.
Ah, beijos.
A Lilian pergunta, ela fala assim, ó, a felicidade é essencial e... Eu gostei muito desse ponto de vista, Lilian. A felicidade é essencial, mas como evitar que a comunicação interna, né, no caso das empresas, eu acho que até no dia a dia também, trazendo isso para a gente como pessoa cidadã do mundo aí, né? Como não deixar que isso não caia no positivismo tóxico?
Sendo verdadeiro. Sendo verdadeiro. Porque o positivismo tóxico é quando eu não vejo mais a realidade, quando eu camuflo números, eu maqueio. Eu adoro maquiagem, né? Então não quero falar sobre maquiar números, parece que é ruim. Mas assim, é quando eu não entrego a verdade. Uhum. Sempre que existir a rádio corredora, a rádio peão, é porque a comunicação formal não está sendo feita.
Não chegava.
Então, se não existe uma comunicação formal, por isso a importância de ter um setor de comunicação dentro da empresa, que daí a gente joga a bola de novo aqui para Domitila. Porque quando não se tem, a rádio peão se forma. E a positividade tóxica é a positividade que eu vejo muita gente falando sobre felicidade hoje em dia. Inclusive, a Disa, esse dia eu fui numa palestra, falei, oba, sou felicidade, quero ir lá. Gente, eu nunca vi tanta besteira sendo falado, porque não tinha um pingo de ciência por trás. Uhum. Então, não é acordar e dizer, hoje eu decidi que eu vou ser feliz e vamos embora. Não, tu vê, eu tenho que meditar, eu tenho que ter propósito, eu tenho que cuidar do meu físico, eu tenho que dormir bem, eu tenho que... relacionamento, né? Não falemos do Bruno, não, né? É muito fácil a gente pegar birra de alguém. Uhum. É muito fácil a gente fazer fofoquinha, engraçado... Só que isso não traz paz de espírito e não eleva ninguém. Então, o quanto eu estou sendo generoso ou qual é a minha comunicação para transformar esse mundo num lugar melhor? E aí, um departamento de comunicação, principalmente com endomarketing, tem todas as ferramentas necessárias para ajudar nisso, não é mesmo, Domitila?
Sem dúvida, assim, Patrícia, você falou a questão da transparência, eu acredito muito nisso mesmo, assim, acho que a comunicação, ela precisa ser transparente, transparente até em momentos difíceis, né, porque, exato, porque a gente, é assim que a gente cria conexão, cria verdade, cria pessoas realmente engajadas e motivadas para continuidade, né, para exercer seu trabalho de maneira adequada e etc, né, então eu acho que é isso mesmo, né, acho que eu sou contra aquela comunicação oba-oba, assim, sabe? Uhum. Que só quer, ai, dia das mães, vamos entregar florzinha, bobonzinho. Acho que não é isso, gente. Acho que a gente passou por essa fase e ainda bem que evoluímos nesse sentido, né? Acho que a comunicação, ela tem que estar muito ligada à estratégia da companhia, né? E ao estar ligada à estratégia da companhia, ela tem que ser transparente para comunicar momentos positivos, momentos negativos, motivar mais quando precisa motivar mais, recuar um pouco mais quando precisa recuar mais, por conta do momento. Então, acho que ela tem que andar junto, né? Então, acho que transparência, para mim, é a palavra-chave, de fato.
A Nice, ela diz aqui que em um ambiente onde temos como cultura de respeito, temos pessoas mais criativas e mais tranquilas. É o respeitar ali a pessoa colaboradora, né?
As ideias diferentes, né? Como ela falou sobre a diversidade. Porque uma ideia diferente não quer dizer que está errada, quer dizer que tem um outro ponto de vista que a gente não conseguiu acessar naquele momento.
Exatamente, exatamente.
E divergir é muito bom, né, gente, para as empresas. Assim, acho que quando a gente diverge, a gente traz para a mesa opiniões diferentes, a gente olha para outras perspectivas, a gente procura, consegue trazer soluções que antes a gente não estava olhando, né? Então, eu gosto muito da frase divergir para convergir. Eu acho que é importante. Então, por isso que esse ambiente de respeito, que as pessoas se sentem à vontade, pra trazer na mesa aquilo que elas pensam, é muito importante para as companhias, né?
É, eu acho que a gente falou sobre questões muito importantes aqui. É, a gente teve aqui um... que eu até passei, que o Jorge fala, quais são os principais fatores para ter felicidade no trabalho? Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, né? Eu acho que um dos fatores é você ter transparência, você olhar o próximo com verdade e não abrir uma reunião, ah, eu quero saber de você, se você não quer saber daquela pessoa e você está sendo só pro forma ali, né? Mas é sempre ser de verdade, né? Eu acho que esse é um dos principais aspectos que a gente tem que considerar na vida, né? Porque quanto mais de verdade a gente for e mais próximo, melhor. E agora, de novo, voltando na questão de inteligência artificial, isso vai ser mais importante do que nunca, né?
É, eu tenho aqui duas colocações. Eu gostei muito do que ele perguntou, porque até eu falei sobre isso ontem, que a história é assim, qual é a régua que você está medindo a sua felicidade? Uhum. E hoje eu vejo, principalmente, os jovens perdidos, né? Eles têm tudo. Eu me lembro, gente, eu ganhava presente no meu aniversário, no Natal, e alguma lembrança no Dia das Crianças. Hoje você dá uma volta com uma criança no shopping, ela já vem com alguma coisa com ela. Verdade. Brinca um pouco e larga, e já larga. E esses jovens foram crescendo, estão nas empresas agora. Como as redes sociais acabam só mostrando o que é glamouroso, então quando você começa a se comparar, né, ou comparar a tua vida com a vida de alguma outra pessoa, você acaba se menosprezando, ou acaba achando que Deus está te devendo alguma coisa. E nunca parece que nada está bom. A sensação que eu tenho hoje é que as pessoas estão numa busca constante de algo que não sabe nem o que é e nada está bom. Então, a pessoa entra no trabalho e ela, não, ela acaba não tendo a gratidão de entender que ela está trabalhando e que ela está servindo e que ela é útil na vida. Porque não tem nada pior do que você acordar segunda-feira e não saber para onde ir. Uhum. Não tem nada pior do que chegar aos teus boletos e você não saber nem como é que você vai pagar. Ou uma criança te pedir alguma coisa, ou precisar de alguma coisa e você não ter. E eu não sou da turma do gratidão, paz e amor, não, tá?
Gratiluz.
É, o gratiluz eu tô fora, tá, gente? Eu tô fora. Mas a gente tem ciência, como eu te falo, né? É, eu vou pra base da ciência. A ciência mostra que quando a gente é grato, quando você é grato por qualquer coisa que seja, e aqui eles falam muito no SISU de ser grato pelas pequenas coisas, principalmente, você produz dopamina no teu cérebro. E a dopamina, ela te dá aquela sensação de empoderamento. E a serotonina, que é produzida no intestino, ela é ativada no cérebro também, aonde ela te dá o bom humor. E quando a gente consegue ser grato por um copo d'água que já te colocaram, por você estar aqui, né, convivendo com pessoas que você nem conhecia, e fala, meu Deus, quero ser amiga delas, de vocês estarem aqui junto com a gente, a vida vai ficando mais leve. E a tua vida vai ficando mais poderosa. Então, acho que está faltando da gente poder colocar um pouquinho mais de olhar no que a gente está tendo, no que a gente tem. E parar de se comparar, porque você pode se comparar sim. Tem uma comparação que você tem que fazer. Quem você era ontem, com quem você é hoje e quem você quer ser amanhã. Mas a comparação com o outro tem que tomar muito cuidado. Porque você sabe que a gente só posta quando a gente está bem. E quando eu não estou bem, eu vou te contar que eu posto com filtro. Tá? E a gente vai botando um filtro. É, ninguém tira um prato do micro-ondas dentro de um Tupperware e posta. Você só posta aquele prato. Ninguém come que tem que postar primeiro. Então a gente só posta o lado bom e muitas vezes camuflando. Nem tudo é tão bom. Todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Então vamos começar a abraçar a nossa vulnerabilidade também e ser grato por ela.
Nossa, muito importante o que você falou. E a gente vê, né, Domitila, que o seu raciocínio é maravilhoso, porque hoje a gente vê assim, ó, o colega está desempregado, Ah, porque eu preciso arranjar emprego. Arranja emprego. Não, porque eu quero promoção, né? Aí depois que tem a promoção, não, mas eu tenho outra empresa. É uma ansiedade. A gente está vivendo num nível tão alto de ansiedade, não é? Que você olha a pessoa assim, tá, mas ele acabou de entrar lá, ele já está pensando que ele quer ser promovido e ele nem degustou esse momento do novo emprego, já está pensando porque tem um colega. Não é isso. E o que você trouxe uma coisa muito importante é a gente percebe que o nível de ansiedade das pessoas é tão alto que você não vive o hoje. Você está sempre vivendo um futuro que nem você nem construiu ainda aquele futuro, mas você já está nele, né?
Um pico de ambição é bom, faz
Sim.
bem, é o que faz você muitas vezes, né, passar por algum
Se mover,
sacrifício,
né?
para poder chegar lá. Mas o grande problema é sair da realidade ou sair do presente, porque a felicidade ela só acontece num momento, que é aqui agora. Ou a gente está aqui em Florianópolis, né, que o Manezinho fala assim, de já hoje. Já hoje é aqui agora, nesse exato momento.
E você, Patrícia, o que que você faz para manter os seus níveis de felicidade assim de uma numa continuidade?
É,
Uma especialista de
eu
felicidade, né?
aprendi a me apaixonar por mim.
Ah,
Sabe,
que
demorou um
legal.
pouco. Já tô com 56 anos, então já deu tempo. Mas eu aprendi a aceitar as coisas. Isso até foi até meu esposo que me trouxe, sabe? Às vezes acontece alguma coisa que não é tão legal na nossa vida, porque acontece, vai acontecer.
Sim.
Mas aceita, sabe? Porque deve ter alguma coisa muito legal chegando lá na frente. Eu sempre acredito que tem uma coisa muito legal. A minha vida, Cleide, pegou muitas bifurcações, muitas mesmo. E hoje eu sou extremamente grata a elas. Algumas foram terríveis, mas me fizeram ter uma força interior que eu não teria conseguido se não fosse por elas. Eu gosto da vida. Eu gosto de estar em contato com as pessoas. Eu gosto de estudar. Eu gosto de andar ao ar livre, da natureza, né? E principalmente de saber que a gente pode sim transformar o nosso mundo num lugar melhor. Então, eu geralmente acordo cantando, né? Tem gente, eu sei que assim, não fala comigo de manhã. Eu já acordo no pique
Que
mesmo. É
bom humor é
muito
esse,
diferente.
essa
Que bom humor é
hora?
esse, essa hora, né? Mas assim, quem não acorda de mau humor, tá tudo bem também. Sabe o que que o tal fala? Eu falo tal porque, né, já tô há bastante tempo professor tal, ele até pede pra gente chamar ele pelo nome. Ele diz assim: dê a você a permissão de ser humano. Então, acho que a gente, né, deixa essa frase aqui, dê a você a permissão de ser humano. E quando eu tô com raiva, porque não pensa você que meu bom humor, a minha energia é muito alta, então ela é alta para qualquer coisa. Quando eu fui fazer o curso da raiva, não foi para ensinar ninguém, foi para ver se eu conseguia voltar pro eixo. E quando eu vi que eu conseguia, eu fui com uma pessoa que engolia a raiva. É o dela é o contrário, ela teve câncer de intestino. Então, quando a gente aceita as nossas emoções, coloca o nome dela, entende e sabe que tem como lidar com isso, a vida torna muito mais fácil. Mais
Mais
leve.
prazerosa, né?
Mais leve.
A Domitila, ela já falou que ela borda, ela tem uma pet, né?
Leitura, né?
Ela gosta de ler. Que
É, já
mais,
comecei
Domitila?
assim. Eu acho que eu tô num processo, assim, né? Acho que a vida vai ensinando a gente a incluir dentro da nossa rotina maneiras mais leves de ser. E eu acho que é isso, assim, sabe? Eu trago uma leveza, assim, isso. Acho que é muito inerente, assim, à minha pessoa, né? Eu gosto de ser leve, eu gosto de criar conexões, eu acho que isso me causa um bem-estar, né? E fora, assim, a rotina de trabalho, etc., como eu comentei, né? Eu tenho esses meus escapes, assim. Então, eu amo ler, para mim, leitura faz parte. Para mim, leitura é a minha meditação, sendo bem sincera, assim. Não medito, não paro os 20 minutos para meditar. Mas paro para ler. E eu acho que a leitura tem muito isso, do foco do momento, do foco ali na história. Eu consigo realmente entrar dentro daquelas histórias que eu estou lendo. E para mim isso é uma válvula de escape, assim, muito importante, né? O bordado também, então acho que o bordado também é um momento presente ali que eu consigo, enfim, pensar ali no momento. Então acho que esses momentos, assim, de lazer. Esses momentos de hobby, assim, eles são muito importantes realmente para a gente recarregar as energias e fazer a vida ficar mais leve, mais divertida. Então, é um pouco disso que eu trago também.
Que gostoso. Aí tem um outro lado, né? A gente já falou bastante sobre felicidade, estamos nos minutos finais, mas eu não poderia deixar de falar. Esse aqui é o assunto para um próximo podcast, que é a raiva. Então, como é que a gente lida com a raiva, né? A Patrícia também é especialista em raiva, coautora desse livro. Todo mundo tá vendo aqui, ó. Muito legal, acabei de ganhar de presente, autografado e tudo, estou muito feliz. É, mas a gente vai trazer esse assunto, ô
Prometo.
Patrícia, num próximo podcast, porque é inevitável, né, que a gente passe pela raiva, né? A gente passa
E tem que
sempre e
passar,
tem que
faz parte,
passar. É
né?
aprendizado,
É.
né? É aprendizado. Então esse é um trabalho também que a gente vai trazer aqui. Como que a gente lida com a raiva, né? Como que a gente pode passar por ela extraindo os melhores aprendizados, né?
E tem que passar, porque se eu ver uma injustiça e não ficar com raiva, eu tô anestesiado. Então, como lidar com isso, né? O problema não é sentir, porque sentir você vai. O problema é como que você vai expressá-la e de que maneira expressá-la, depois a gente pode ensinar, assim.
É, isso é legal também para o corporativo, né, Domitila? A gente que está no
Muito.
cargo de liderança e vez ou outra tem um ali, nossa, que raiva que eu tô. E como você vai lidar com isso da melhor maneira? Não, tudo bem ter raiva, mas vamos entender o que aconteceu, né? Vamos. Eu sempre falo ali, pessoal, tudo bem, gente. Vamos entender qual foi o aprendizado nessa situação. Sempre é um aprendizado, né? Sempre. Meninas. A gente está chegando no final, a gente tem 3 minutinhos ainda. É, tem alguma coisa que você gostaria de colocar que a gente não abordou aqui?
A empresa, para ela ter uma marca feliz, é porque eu tenho pessoas felizes e uma gestão muito preocupada com os meus colaboradores e com meus clientes. Então, o que faz uma marca ser feliz, né? Ela ter uma super estrutura, que ela. E eu falo super estrutura, não precisa ser uma empresa grande, não. Uma super estrutura é de atenção nos pontos estratégicos para que a minha equipe esteja comprometida, engajada e que saiba o que fazer. E principalmente, a gente tem regras, tem que ter regras, né? Porque senão vira uma bagunça, mas que acima da regra ela sabe qual é o nosso propósito. E que eu tenho lá um cliente esperando ser atendido com uma expectativa muito alta. E quando a gente tem uma turma engajada, eles conseguem, inclusive, muitas vezes pensar fora da caixinha, da casinha, para conseguir trazer esse super atendimento e ser percebido essa empresa como uma empresa de valor pelo mercado.
Legal. Patrícia, você faz treinamentos corporativos, né?
Palestras e treinamentos.
Que tipo de treinamento é mais pedido, assim?
Atualmente é o de gestão das emoções. Até porque eu estou com um jogo novo que eu trouxe também para o Brasil, que é o
Ah, tem o
Upness.
jogo,
Tem
tem o
o jogo, tem um
jogo.
jogo estratégico que é o Upness, é todo também baseado em ciência, aonde ele trabalha. Ele é lindo, né? Mas ele trabalha a escuta intencional e de tomadas de decisões em cima, principalmente, né? Também de relacionamentos. Então a gente começa sempre por aí.
E aí, você traz esse jogo num
Num
treinamento
workshop
e
ou
a
num
partir
treinamento.
disso.
Trabalha também as forças, né, de caráter, para a pessoa se conhecer, né? Porque começa pelo autoconhecimento. Quais são as suas forças? Não quero saber quais são as suas fraquezas, mas onde você é bom?
Vou
Vamos pegar
focar no
por
que é
aí,
bom,
né?
né?
Foca no que é bom. Liderança, oratória, né? Curso de oratória também, inclusive para a equipe comercial. Sai bastante, né? Porque hoje a gente, o tempo inteiro, né? É podcast, é apresentar um produto, apresentar uma reunião online. Como fazer isso da melhor forma?
Sim. Muito bacana. E você dá curso no país inteiro?
País inteiro.
Muito bom, gente. Olha aí, ó. Super profissional. Domitila.
Gente, primeiro agradecer a oportunidade dessa troca aqui. Aprendi muito com vocês hoje, de verdade, né? Eu acho que o recado que fica, assim, muito olhando até como conselho para as companhias, né? Precisa ter coerência entre discurso e prática, né? Não basta só as empresas se comunicarem, parecerem ser, elas têm que ser de fato, né? E eu acho que quando a gente tem foco em pessoas, a gente tem uma conexão muito maior, assim, e eu acho que isso é importante aí para a gente criar esse ambiente realmente de felicidade e bem-estar dentro das companhias, que é muito relevante para todos nós, né?
Com certeza. Obrigada, Domitila, pela sua participação aqui no podcast. Foi muito rico. Patrícia, agora suas considerações finais.
Então vamos lá, gente. Para ser feliz é fácil, né? É fácil. É realmente, primeiro, agradeça as coisas que você tem, aquelas que você deseja também, porque é sinal de que você está vivo. Respira, né? Para não pirar. Tanto é que no gerenciamento da raiva a gente fala, né? Primeira coisa que muda quando muda uma emoção é a respiração. Lembra-se aquilo que você está falando, porque se relacionamento é a base da felicidade, a comunicação é a base dos relacionamentos. Então, como que você está se comunicando? Qual é o tom da sua voz? Quais são as escolhas das palavras? E tem momento, gente, que não dá para falar. Momento que você está bravo, por exemplo. é um momento que é bom ficar quietinho mesmo, né? Para você poder pensar, ponderar e aí sim você fazer o seu melhor discurso. Mas cuida mais de você, do seu físico, do seu sono, medita, cuida, né, do teu intelecto e principalmente traga mais emoções positivas para o seu dia.
Legal. Gente, chegamos aqui ao final. Gostaria de agradecer a Patrícia também de ter deixou a malinha ali, já foi para o evento, já veio para o Progcast, mas muito obrigada. Eu sei que sua agenda é super corrida também, assim como da Domitila. Eu espero que vocês tenham gostado. E quem não ainda não se inscreveu no canal, inscrevam-se para vocês receberem as notificações. Esse podcast ele acontece todos os meses com temas diferentes. Vocês podem propor também temas que vocês queiram ouvir, profissionais que vocês queiram acompanhar. Pode trazer para a gente, que a gente vai fazer o possível para trazê-los aqui. Espero que vocês tenham gostado desse podcast e até a próxima. Tchau, gente!